Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o podcast agora, organizando a live, essa merda. Fingindo que a gente não perdeu já a primeira vez que a gente tentou fazer. É, estamos aqui com o Arthur Zeffs.
Hey!
Com Marcelo Vins.
Saudações.
E com Gué.
Ah, vai cagar
tudo. E... Pô, você zero profissionalismo. Você não serve pra ser ator, Vins.
Por quê?
Porque quando os caras erram no set, no final de uma cena de 4 minutos, tem que ser tão boa ou melhor quanto a anterior, velho.
Pô, desculpa. É... Então o negócio é o seguinte, esse podcast ao vivo, você pode dar dinheiro através do Patreon, que a gente vai enfiar no cu o dinheiro, não vai gastar.
Mentira, acho que a primeira coisa que a gente gastaria o dinheiro seria comprando um headset novo pra mim, porque tá foda aqui.
É, se você, não quiser que, se você não quiser que o programa caia do nada e você tenha que ouvir essa segunda versão sem as mesmas piadas e sem o mesmo entusiasmo.
É verdade.
Doem dinheiro, porque se vocês doarem dinheiro, a gente vai comprar o Hitbox e ele vai funcionar bem melhor.
Se você der muito dinheiro, por favor, doe muito dinheiro. Enfim, você pode mandar perguntas, como a gente já falou, o inbox
não,
oficial.
Não,
em outros podcasts já falei.
Ah, sim, verdade.
O inbox oficial é Facebook Arthur Zeferino. Você pode mandar lá,
se for gata.
Manda inbox pro Luigi Ligoc, que mandem muitas perguntas pro inbox dele, que
mandem
a gente
muitas rolas, muitas rolas pro Luigi Ligoc.
Aliás, eu tô jogando Sebastian Loeb Rally Evo. É um jogo que a Square Enix mandou pra gente aí, valeu, obrigado Square Enix, abraço! É, e aí você escolhe, né, o nome do seu piloto e do seu copiloto. É, o meu copiloto é Luigi Ligoc, cara. É um japonês chamado Luigi Ligoc.
O Afro tem nome de corredor de moto mesmo, motoqueiro, sei.
Nossa.
Lá.
Nossa.
Tem, total.
E tem pose também, né? Pose de motoqueiro, radical.
É.
Ah, então vamos...
Eu tenho nome de quê?
Sem nome do maior caucasiano do Brasil, cara. Tipo. Aquele país historiador. Sabe aquele país historiador? Que é aquele professor de história no colegial, assim. Que é gordo, branquelo, fazendeiro. Aí ele falou assim: puta, meu filho vai ter nome de conquistador romano, assim, tá ligado? Esse é o mais caucasiano do mundo. Ele casou com uma. Com uma ariana direto do. Do neonazismo, assim. E daí ele botou o nome do filho dele de Marcelo Vinícius.
É engraçado que o afro, que a gente chama de afro, não é de fato negro, né? Curiosidades do site. O Tuba tem nome de cobrador de ônibus, sei lá.
Que esculacho, cara.
Não, pô. Arthur Zeferino, você imagina já o cara com meia
Arthur
xadrez.
Arthur Zeferino, imagina um cara numa repartição pública, assim.
Também.
Arthur Zeff já muda aí o de figura. Acho que deveria mudar o nome seu pra Arthur Zeff.
Zeff é parece nick de indie gamer, assim, tipo, desenvolvedor indie, tá ligado? É o Zeff.
Ah, bom, vou considerar.
Olha aí. É por isso que os jogos do Tuba nunca fizeram sucesso. Porque o cara vê Arthur Zeferino, pensa que o cara tá batendo laje, não fazendo jogo independente.
É, ó, o Saturo Wander escreveu ali do jeito que eu pensei, assim.
É, com PH, assim.
Samuel Moreira, qual é o seu nome mesmo, Rings?
Namorim.
Samuel Morim, não sei, porteiro de condomínio, não faço ideia.
Samuel Morim, nome de pegador.
Eu acho legal que o Rings se chama Samuel e, tipo, aquele cara do Metal Gear Rising que tem a cara dele também chama Samuel, tá ligado?
Eu queria ter realmente a cara dele, gostaria muito.
Puta, é igualzinho, velho. É o mesmo sorriso, inclusive, assim. Só faltam as cicatrizes, assim. Mas o cabelo comprido, a barba, tá tudo.
Aí esse foi uma ameaça, né? Só falta uma cicatriz. Mas
não. Jamais.
Bom, vamos mudar a vinheta aqui, por favor. Rapidinho.
Olha.
Ai, meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, ai, ai! games lá da live. Eu tô maluco. Ai, 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 meu Deus do céu. É o games lá da live. Eu tô maluco.
O podcast da galera.
Galera, vocês se acostumem com o barulho dos cliques do mouse, todas essas porra aí, porque a gente infelizmente mudou de programa de streaming.
E... esse é mais sensível.
Não, esse é uma bosta, porque não é igual o outro.
Mas por que a gente mudou? Só pra...
porque não tem dinheiro. Acabou. Olha o dinheiro.
Patreon.com/gamesfoda.
Acabou o dinheiro.
Pro Monark vocês dão dinheiro, né, seus vagabundos? Quem realmente precisa, ninguém ajuda.
Acabou o dinheiro e agora a gente tá tendo que fazer com o OBS, que é grátis e é uma bosta. Não dá pra configurar direito essas paradas, nada. Tudo um lixo. Então, sinto muito, galera. Não tem o que fazer. Agora é só chorar, só aguardar o derradeiro final do Games Foda Live.
O Games Foda Deck.
Vocês viram que não vai ter judô na Olimpíada?
Por quê?
Ué?
Porque a Dilma disse que não vai ter golpe.
Ah, meu Deus.
Nossa!
Ai, meu Deus.
Eu tava lá com meu pai esses dias, aí eu fui visitar ele e eu peguei várias novas. Então...
conta uma, mais uma do seu pai.
O quê?
Conta mais uma.
Putz,
aí.
Eu não tava preparado, galera.
E a tocha ali?
Esse aqui, eu gostei disso aqui, eu gostei agora desse programa. O cara falou, só tem 29 negros assistindo. Esse eu gostei, porque nesse programa aqui não mostra o número de pessoas assistindo, eu fico menos deprimido.
Eu gostei. Não, hoje a gente tá competindo com o jogo aí, que eu não sei qual que é.
Galera, o Corinthians vai ser eliminado. Então, pode Corinthians parar jogando, de assistir e ouvir a gente.
Tá competindo com o Neto do Overwatch, abriu agora, tá todo mundo desesperado.
Todo mundo desesperado pra ser melhor que eu.
Você tem mais alguma coisa acontecendo agora?
Cara, tem várias coisas acontecendo agora, te garanto.
Eu tô falando em Brasília agora, todo dia tem coisa em Brasília agora. Alguém tá depondo alguma porra.
Alguém com certeza falou, validou o impeachment da Dilma nesse momento. Pela milésima vez.
Cara, isso, será que a gente vai ter algum momento real, tipo, ao vivo, um momento realmente histórico, assim? Tipo, a gente vai estar no meio de uma transmissão e, de repente, algo compatível com 11 de setembro ou 7/1. Espero que não seja nada nesse sentido. Mas, sei lá.
Espero que não seja nada nesse sentido, mas 7 de setembro, Hiroshima, tsunami no
Brasil,
Japão,
Alemanha.
Brasil e Alemanha. Espero que não seja nada nesse sentido, mas vamos citar só os piores aqui pra vocês terem uma ideia.
O ISIS prometeu um ataque, né, aqui em junho. Fica de olho nisso aí, cara. Vai ser aqui no Rio, inclusive, eu vou...
Mas...
vou ver se eu não
estou... Mas ela tá na Globo, né, ISIS Valve Verde.
Ah. Mano, sabe por que o ISIS não vai fazer nada aqui no Brasil? Porque se os malucos chegam aqui no Brasil, cara... Por exemplo, se o cara chega aqui com uma bomba pra explodir aqui no Brasil... Lá na Europa é muito chato o país, aí o cara acaba completando a missão. Aqui no Brasil, só do cara aportar aqui no Rio de Janeiro e ver as mulatinhas, o cara já fica doido, tá ligado? Fala assim, vai se fuder, AIDS do caralho. O bagulho é você virar no Brasil aqui mesmo, ser brasileiro, pegar essas mulatas tudo aí e foda-se estourar bomba, cara.
Fora que...
eu discordo.
Qualquer Zé Ruela do PCC tem 10 vezes... mais armamento bélico do que esses caras. Se eles forem no Rio especificamente com a coisa da Olimpíada, eles vão passar mal veneno.
Passar mal veneno.
Eu acho impressionante a capacidade de não levar os caras a sério, assim, como o brasileiro tem, cara.
Mas, mano, é que tem essa. A gente tem esse dom.
A gente não leva nada a sério. Aquela implantação do Imposto foi o maior exemplo de hoje. Todo mundo viu ali.
Cara,
o cara com o rojão na votação. É
uma beleza. Tem aquele gif famoso do Donald Trump fazendo aquela cara de desdém, que ele abre a boca, levanta a sobrancelha e tal. Os americanos pegaram isso e falaram, nossa, as eleições agora tipo, virou memes. Por causa dessa imagem, por meses. E a gente é um por dia. Tipo...
Mano, é tipo assim, o governo, galera anti-governo, os caras tudo chamando um ao outro, assim, tipo, nossa, o cara é traidor, o cara é... esfaqueou a gente pelas costas, como se fosse nada, tá ligado? De, tipo, lá fora a galera acha que tá acabando o Brasil, tá ligado? E daí, porque os caras dão uns statements, assim, que nenhum outro governo do mundo daria, tá ligado? Os caras falam uns negócios absurdos, assim, que, tipo... Se os Estados Unidos falasse isso aí, por exemplo, do vice-presidente, o bagulho já tava acabando já, tava tipo, fim do mundo, Armagedon mesmo esse negócio.
Fora que no Jogo dos Tronos brasileiro, isso é real, tipo, dependendo de que lado a pessoa seja, ninguém pode negar isso. No Jogo dos Tronos brasileiro, o trenzinho Carreta Furacão virou moeda fortíssima na reta final, e é impressionante.
Acho que a gente finalmente tá se aproximando da exaustão, assim, do Carreta Furacão, tô chegando não.
Mas ele teve um up agora do nada, assim, ele é, que é velho, o Carreta Furacão, o que, 2014? Não, antes ainda, a gente já falava disso.
Sim, só que era um troço mais nicho, né?
Parece que... agora eu não sei o que virou, então.
Ó, eu vou preciso mexer, porque eu preciso coçar a bunda, talvez foda o microfone.
Ixi. Parece que o inconsciente coletivo ainda não tava preparado, tipo. O Volgais que não tava no ponto desse meme, assim. Eu vi um amigo nosso que é o Hack no Twitter falando hoje que certos memes eles não viralizam de cara porque tem um momento do abate, assim. E o do Carreta veio 2-3 anos depois.
Faz sentido.
Aliás, direto não só no Carreta, né? Tem vários trenzinhos no interior e oferecem vagas. Tem toda uma hierarquia. Eu ouvi dizer que o Fofão é, de fato, ele tem que ser o melhor dançarino do grupo, ele tem que ser o líder. Tanto técnico quanto moral.
Então, o rei, cara... a rede vermelha do grupo.
Sim, o cara entra tipo com o Ben 10, assim, aí ele vai subindo.
Caralho, eu vi um vídeo com a abertura do Ben 10, foi muito boa.
Eu queria mandar currículo, tipo, seu, sei lá, o Homem-Aranha.
Cara, imagina você fazendo o Fofão, tipo, com os dreads, assim, no capacete.
A Shana aqui da equipe tá implorando pra baixar um pouco a música, se tiver como. Ela falou que...
Tem.
Oi?
Tem. Tem que doar lá no Patreon daí.
Enquanto você vai resolvendo o som. Ó, o Cebu falou que o Guerra é o hater do Carreta Furacão, traidor da pátria. Eu não sou hater não, cara. Eu sou um grande admirador, eu só temo que... E a gente esgote essa fonte de alegria, assim, muito rápido.
Quando vai esgotar justamente quando eu conseguir entrar.
Toda cara, né, cara?
Eu tenho esse dom de aderir às coisas quando elas estão começando a ruir, assim.
Triste, cara.
Tá, já perguntaram aqui de se é possível falar sobre Guerra Civil.
A Guerra tá aqui.
Assim, a Guerra Civil, ela começou por causa da escravidão.
Nos Estados Unidos, sim.
Isso, sim, o Abraham Lincoln teve que libertar os escravos. Aí o norte ficou contra o sul, eu não sei direito, eu não estudei isso.
O sul era escravista?
Isso, aí o norte não. Rolou essa guerra civil lá. Por muitos anos, muitas pessoas morreram.
Foi horrível, casualidades sem fim para ambos os lados, uma tragédia na história da humanidade. Sob a bandeira da liberdade, aí essa foi a guerra civil.
7 de 10, viu? Não, mas é pra mim o melhor filme ever, todos os tempos, assim. Não tem outro filme melhor.
É melhor.
É mentira, né? O melhor da Marvel é o melhor da Marvel, sem dúvida. Deu a menor dúvida, que é o melhor da Marvel e melhor de qualquer filme baseado em quadrinho.
Eu não sei.
O Rick está repetindo isso porque eu não concordo. E ele tá tentando.
Eu não sei
se. Não é, eu falei isso antes de ter conversado com você, eu já tinha falado isso, cara. E eu falei isso depois pro Celos também. Você que tá viajando, não sei porquê. É inquestionável o bagulho. O bagulho
é inquestionável, eles... tudo é questionável, cara.
É inquestionável, cara. Eles cataram. Não. Eles pegaram anos de filmes aí, inclusive filmes, alguns filmes bosta pelo meio do percurso. E eles reaproveitaram o bagulho pra fazer, tipo, realmente um negócio que culminou num filme do caralho, assim. E eles não pouparam esforço, cara, que nem tipo. É, como eu falei, isso não é só em questão de história, em questão de tipo jeito que eles filmaram, cena, bem escrito, diálogo, bem dirigido, tá ligado? Tipo, eles arrumam muita coisa dos Avengers, por exemplo. Os Avengers, que nem eu falei, minha pior reclamação dos Avengers é que não morre ninguém naquele filme. No segundo filme não morre ninguém.
Tipo, ó, tem spoiler aí, vai com calma.
Não, mas não morre ninguém, tipo assim, não morre, não tem casualidade. Tipo,
não
tem,
eu tô ligado, não tem, tô ligado, civil morrendo. Cuidado com o que você vai falar de Guerra Civil, que você vai trazer spoilers e nem
tudo. Não, mas morre gente. Não tô falando que morre herói, mas morre gente no filme, entendeu?
Eu acho que o maior problema com os Avengers é que morria gente também, mas você não tinha esse...
Não, cara, no Avengers 2, o Capitão América fala assim, ninguém vai morrer nessa cidade. Como ninguém vai morrer, esse filho da puta? Só naquela hora que levanta a ilha lá, já deve ter morrido milhares de pessoas, tá ligado? E ele, não, ninguém vai morrer.
Que ninguém vai morrer, Lacão? Uma coisa que eu acho legal e ao mesmo tempo meio estranho, é como esses filmes estão reagindo em tempo real ao feedback, porque o primeiro filme do Homem de Aço lá, todo mundo reclamou, e os caras detonaram a cidade com zero peso, assim, aí o Batman vs Superman já começa abordando isso, e o primeiro Vingadores, teve uma galera que achou meio estranho, tipo, terminar da destruição da cidade e os caras irem comer, ficarem com piadinha, assim, aí... E eu não acho errado os estúdios no decorrer dos filmes reagirem ao feedback.
Não, tá certo pra caralho, pô.
Só é curioso, senão...
Eu tenho algumas coisas no Guerra Civil que eu acho incoerentes, assim. Eu, no geral, acho um filme bacana, mas as cenas de ação são facilmente realmente as melhores já de um filme de super-herói. Os personagens são muito bons também. Os personagens novos são, tipo, também acho que os melhores do universo cinemático da Marvel. Mas não acho que seja o melhor filme de herói, não. Acho que antes tem ainda o próprio o Capitão América 2, eu acho melhor. O Homem-Formiga, eu acho melhor.
O Tobey não viu, né?
Não?
Ah, sei lá, velho. Eu acho que...
Vamos ver essas coisas.
Não, mas o que você espera? Tá, vamos ter um ponto de vista de alguém que não assistiu. Você espera o quê?
Mas, acha qual que é o ponto de vista do cara viu? Que não viu?
Qual é a expectativa dele? Você quer o quê? Você quer só os caras saindo no soco? Você quer
drama? Eu quero os caras saindo na porrada, todo mundo os heróis. Muita diversão.
É esse cara que sai feliz do cinema. Agora o cara que sai podre, tem que ter um furo de roteiro exatamente aos 63 minutos. Esse tem que se fuder.
Mano, mas é exatamente isso. O bagulho, e tipo assim, eu sou fãzaço de Marvel, pra quem não sabe. E cara, tipo... Se eu puder, por ter muita coisa pra reclamar, se eu quisesse reclamar, tá ligado? Tipo, de vários personagens que não é igual, várias coisas que mudaram. Tipo, não tem absolutamente nada a ver, nada a ver com a Guerra Civil de verdade. Na verdade, tem até mais a ver do que eu imaginaria.
A Guerra Civil de verdade, a galera morre. Não, tem várias guerras.
A Guerra Civil da porra da Marvel, seus diabos do caralho.
Eu acho assim, o meu problema não é tipo furo de roteiro, nem nada assim. Tem, lógico. Mas não é isso que me incomoda. É falta de coerência dentro do próprio universo da Marvel. Não tô comparando com o quadrinho, porque... Acho uma das maiores estupidezes que você pode fazer é comparar um filme de...
Mas você fala de falta de coerência no próprio universo cinematográfico.
Coisas que já coisas que já estavam estabelecidas que os caras meio que... meio que vai no... Assim, se colar, colou, tá ligado? E óbvio que vai colar, porque o filme no geral é um bom produto e as pessoas vão sair muito satisfeitas, mas...
É um bom produto, não é mais arte. Galera, bomba, caralho, cinema não é...
O Quimera RJ fez uma pergunta aqui muito boa. E era ele que tinha criado o negócio de pergunta, porque ele fez o real agora. Pergunta.
O real.
A real mecânica de perguntas. Hinks, a tia Tomei do Homem-Aranha. O que você achou? Cara, opa. Marisa Tomei. Mas é por causa da Marisa. Ele fez uma piada do seu estilo. Ele fez uma piada do estilo tubo aí. O que você achou? Eu achei que ela ia assediar o sobrinho com esse. Cara, Marisa Tomei é... Sou fãzaço, cara. A mina é muito linda, cara. 51 anos de idade, cara. Não tem mulher mais bonita com ela na cidade, cara.
Eu acho ela... É a mulher mais bonita do mundo, tipo, 51 independente anos. De... Lógico, eu acho ela maravilhosa. Fantástica, assim. É impossível não se apaixonar. Mas eu achei estranho, porque... confesso que na hora eu mesmo estranhei um pouco. Eu demorei pra sacar que ela era que amei no filme. Porque eu não conhecia o elenco, não manjava nada. E eu achei que a atuação dela foi intencionalmente sexy, que ela foi dirigida pra subentender sim, sexo.
Sim, sim. Ah, pra, sim, mas com certeza.
Pra mudar completamente
ela
a
vai
ideia
ser,
que se tem do personagem, né? Da personagem. Não, com certeza, eu achei
e
muito foda.
O negócio que eu achei muito foda da parte do Homem-Aranha, no, sem spoiler assim muito pra galera. Mas é que mostra a casa dele, né? E a casa dele, pela primeira vez, é uma casa de pobre, realmente. Tipo, é uma casa bem pequena.
Sim.
As outras casas do Homem-Aranha eram gigantes, tinha dois andares, tá ligado? Ele catava subir assim, e daí, tipo, nossa, o tio Ben tá pobrão, tá só no. Cara, vende essa merda dessa casa enorme no Queens, aí vai morar no apartamento, porra.
Não, em defesa do filme do Sam Raimi, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas ele, depois, quando ele vai morar de aluguel, ele mora num apartamentinho bem bosta, assim.
Ah, sim, é massa, mas, tipo, ele já era um pobre antes, tá ligado? Isso que eu falo.
Eu confesso que eu nem acho estranho defender esses filmes, porque além de ser um produto, menos o 3, claro, mas além de ser um produto da época, cara, a Marvel tá refilmando o primeiro Spider de Sam Raimi indefinidamente, cada hora com um herói, assim. Não foi a Marvel que criou essa fórmula de sucesso.
Não, mas assim, agora não é a Marvel também que tava regravando, foi a Fox, né? Mas. Tanto Fox, que, sem spoiler também. A Fox que fez os outros Homem-Aranha foi a Fox.
Não, foi a Sony. A Fox fez o X-Men.
Ah, verdade, desculpa. Não, é verdade, agora eu viajei. Mas o que eu tô falando é o seguinte: não foi a Marvel. Agora, quando tá na mão da Marvel, o interessante, também sem spoiler muito, é que a história de origem do Homem-Aranha já tá nessa porra desse filme, tá ligado? Já tá ali. Tanto que eles resumem assim, que tudo que importa tá ali. Que todo mundo já sabe da história dele, ele mais ou menos conta a história dele assim por cima pro Tony Stark e, tipo, você não precisa mais saber de nada visualmente falando. Porque você já sabe de lore que você tem, que você nasceu, sabe quem que é o Homem-Aranha, tá ligado?
Tem umas coisas culturais, assim, que eu acho que não precisa mais ter origem, tá ligado? Tipo, acho que principalmente Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, não precisam de filme de origem, assim. Nunca mais, sacou? Tipo, daqui 70 anos, fizerem um novo, tipo, não precisa mais.
Eu acho que o motivo do sucesso desses últimos filmes de heróis que não eram famosos... Desculpa, ninguém sabia que era Homem de Ferro há 10 anos.
Não, ninguém sabia.
Quem
lê sabia. Pra mim, Homem de Ferro era um desenho que meu pai via quando era pequeno e pronto, assim.
Você tinha a noção de que, tipo, é um herói que existe, porque tava no Marvel vs Capcom, ele existe e tal. Nesse universo, mas.
Tipo,
ninguém ligava pra esse
tem esses heróis que você sabe que existe. Homem de Ferro, o Deadpool. Homem-Formiga, não tanto, mas também mais ou menos. Eu acho que o sucesso garantido da maioria desses filmes é que a pessoa vai pro cinema sabendo que ela vai sair conhecendo aquele herói, sabe? E Homem-Aranha não precisa disso. Já deu, faz tempo.
Então, agora, eu achei que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Eu sinceramente não tenho nada que eu poderia fazer, acho, de melhor naquele filme, assim. Pensando dentro do escopo que eles mesmos criaram, assim, eu acho que não tem nada pra mudar ali.
Uma coisa impressionante.
Acho que eu faria melhor também, porque, enfim, não estudei cinema, mas.
Acho que não dava, velho. Não dava, não, velho. Cara, é um bagulho que culmina em muita coisa. É um filme de 3 horas que você não vê passar, velho.
Tipo, eu acho que todo o arco final tinha que ser diferente, assim. Todo, inteiro.
Como assim?
Aquele naquele lugar
não vamos
muito
falar.
Frio.
Sabe
uma coisa que eu acho que esse filme prova? Pra vocês que estão ouvindo também, isso é interessante. Assiste Vingadores 2. Quem já assistiu, não precisa assistir não. Só tenha Vingadores 2 em mente e vai assistir esse filme. Porque às vezes a pessoa tem a ideia de fazer filme de super-herói ou fazer filmes da Marvel. É fácil. É só desligar o cérebro, é tipo, o técnico joga os coletes pra cima e o time faz os gols e foda-se. E você vê que os dois filmes têm que lidar com o personagem pra caralho. Um faz muito bem e um faz muito mal. E personagens que não te cativam no Vingadores 2 nem por decreto, tipo... Escarlate. A mina dos poderzinhos lá. Qual o nome dela mesmo?
Feiticeiro Escarlate.
Feiticeiro Escarlate. Isso.
A Feiticeira Escarlate, Visão, que dá muito bem pra terminar o Vingadores 2 num total foda-se. Nesse, com duas cenas, você já tá gostando deles.
Exatamente, tipo, né? Exatamente. Ela, eu falava que ela era péssima, o Guia falou pra mim que no Avenger 2 ele adorava ela.
Não, eu gosto dela.
Eu achava muito ruim, muito ruim. E você vê como que direção faz diferença, tá ligado? Porque
não,
ela...
Não, mas com certeza a direção dos irmãos Russo é, tipo, a melhor da Marvel. Fácil,
assim. E é, então, mas, tipo, é absurdo, assim, como muda o negócio, cara.
É, eu já gostava dela antes, mas realmente fez bastante diferença, assim.
É, realmente,
e
eu
olha
acho
só,
que...
Galera, em tempo real aqui, o Nacional do Uruguai já fez 1-0. Parabéns aí, Corinthians.
Opa.
Vai se fuder.
Então, é...
Então, acabando aqui, galera, pra eu torcer...
Vamos falar de um lance que quando lance? Chegar a semana que vem a gente já vai estar jogando, talvez. Ou não.
Overwatch.
Eu ia falar de Overwatch mesmo.
Pode falar, tudo.
Então, tá aberto o Beto Overwatch pra todo mundo hoje. E é muito bom. O Rink jogou também.
Olha, dependendo da hora que acabar aqui, eu, se pá, eu faço um stream hoje ainda no Twitch do GameStop. Tá.
Mas foi jogando no PS4, não faz sentido isso.
Cara, eu não jogo nada.
Você joga o jogo da Blizzard no console? Coisa idiota.
Cara, eles lançaram o jogo pro console, não lançaram?
Tem Lost Vikings, esse pode. Aquele não, do Super-Homem também.
O Overwatch não tá sendo lançado pro console?
Tá, mas é idiota. Não,
foda-se, tipo, pô. Posso jogar onde eu quiser.
Não faz sentido.
Se tiver saindo pra Pense Bem, eu podia jogar no Pense Bem.
Mas o. Uma coisa que eu não entendo, agora lembrando que tá no Play 4. Ninguém usou o mousepad de um jeito decente, né? Porque ele poderia ajudar a mirar, ou talvez deixar o.
Trackpad?
É.
Não, cara, usar o trackpad pra qualquer coisa, tipo, de sensibilidade é horrível, cara.
Mira. Eu não sei.
Não, porra, dá pra usar ele como mouse no menu do Play 4, você vê que ele detecta muito bem o movimento.
Só que eu gostaria de avisar aqui, cortar pra vocês, que só foi eu ligar aqui o stream do futebol aqui, o Luca fez 1-0 aqui, fez 1-1, empatou o jogo.
Nossa, você vai derrubar o podcast vendo o streaming.
Não, streaming fala aqueles negócios, sabe, lance a lance do bagulho.
Live Twitch, live blog.
Tem algum jogo interessante esse trackpad do controle?
Não.
Não, na verdade sim, eu acho que ele usa aquele negócio do controle do DualShock.
É.
Não, eu tô meio você fica mexendo no trackpad do PS4.
Acho que o... Bom,
o touch ali, sei lá.
Ah, o Clutch, então, do DualShock.
Que ganhou o remaster?
Ah, sei.
Gravity Rush?
Não.
Não?
Ah, esqueci o nome.
Eu sei do que você tá falando.
O de papel.
Eu não vou lembrar.
Tá.
Tearaway.
Isso. Tearaway, eu acho que... Bom, eu não joguei no Play 4. Mas
ele não é remaster, isso é importante. Ele é outro jogo.
Então, só que é o seguinte. Eu acho que tem vários jogos que usa muito bem, cara. Só que a gente não tá acostumado a usar ainda. Eu que sempre uso bastante, tem jogos que quando você acostuma fica sensacional, porque tipo, tem um jogo que, acho que o Dark Souls não, qual jogo eu tava jogando agora recentemente? Foi Senna Kagura.
Qual será?
O Division, dependendo de onde você aperta no negócio, no meio, do lado esquerdo ou do lado direito... Ele faz um tipo do menu. Então, tipo, em vez de você entrar no menu e daí você ir pro submenu, se você aperta, dependendo de onde você aperta, então são três lugares pra apertar, tá ligado? Ele sabe onde você aperta, ele já vai direto pro menu específico.
Quanto bem já... faz um lance parecido também.
Sim,
quanto bem, tem diferença de esquerda e direita só.
É, mas só pra você ver que, tipo, mas... já são dois botões e, puta, sensacional, tá ligado?
É. Mas não rola usar isso pra te dar assim, acho.
Não, acho que ainda não.
Fica muito no meio do controle.
Pra jogar eu acho que não. Eu acho que é mais pra menu, por exemplo. Eu lembro que o Assassin's Creed, se você apertasse, ia pro menu. Se você apertasse também pra esquerda, ia pra outro menu. E se você deslizasse o dedo, aparecia o mapa do jogo.
Eu acho que o Uncharted 4 provavelmente vai ter alguma coisa bem mongol. Tipo, o Drake pega um troço cheio de areia e você passa o dedo pra tirar a areia. Assim,
nossa, eu tenho certeza que é exatamente isso aí.
Eu também. Agora que você falou, eu acho que...
Vocês estão animados pro Uncharted 4?
Não.
Não. Nossa, que derrota, cara.
O quê?
Eu, na verdade, eu vou não vou nem... Se for sobrar pra mim fazer um review, que eu acho que não vai sobrar, acho que o Nelson vai pegar. Mas eu, sinceramente, não vou nem comprar nem nada. Vou alugar o bagulho.
Alugar?
É, aluga. Em uma semana você fecha, né, velho?
Ah, eu jogaria. Eu faria um review,
mas vocês reclamam do 3. Hã? Mas o time, quem tá fazendo o 4, vocês reclamam do 3, mas quem tá fazendo o 4 é o pessoal do Last of Us, né?
É.
É, teoricamente.
Não, o time, eu já vi, então, tem um... Ah, inclusive o 3 supostamente foi tão ruim porque o Last of Us já tava em produção, né?
É. Tem um tópico na New Gas, pra quem...
Eu acho que vai ser um jogo legal, cara. Eu acho que vai ser um jogo maneiro, assim.
Pra quem não sabe... Teve aquelas cópias roubadas aqui no Reino Unido, né?
Ah, pode crer.
E muita gente já tem o jogo, então tem um tópico na New Gaff de impressões já. Cara, tacaram foda. É, vocês já tem o jogo, vamos parar de fingir. E um pessoal já tá comentando. E boa parte falou que é o melhor dos quatro disparado. E o final é muito bonito. Que é raro em Uncharted. Normalmente o final é uma merda. Falando que o final é fantástico, é muito lindo assim. E que não é mais tão linear, sei lá. O level design e a maneira de resolver os problemas, assim, falaram que foi bem mais inspirado. Sabe aquelas sequências de clickers do Last of Us, que tem um puta espaço e ele fica andando por ali e você vai tentando achar uma brecha pra passar, matar, sim, etc. Falaram que tem muita cena parecida, tipo, com vários soldados e a oportunidade de usar o espaço e stealth bem feito, esse tipo de coisa assim.
Massa.
Então tem influência de Last of Us de algum modo.
Bom, de qualquer forma, amanhã tem reviews, né? Amanhã é o embargo.
Já?
É
já.
Sei quando essa porra. Semana que vem?
Semana que vem, terça.
Ah.
Porra, uma semana ainda, os caras estão confiantes mesmo, hein?
Não, na verdade, a Capcom que às vezes dá umas morgadas de... E a Ubisoft no último jogo, que eles nem mandaram o review pra ninguém, né? Não mandaram o jogo pra ninguém.
Não, mas é bem comum quando os caras sabem que o jogo vai ser mal recebido, o embargo acabar no mesmo dia, ou um dia antes no máximo, assim, pra não impactar muito.
Sim.
Enfim, aí eu vou jogar a porra do jogo no PS4 mesmo, joguei Destiny no PS4, foda-se, shooter. Shooter pode ser jogado no console também.
Quais são as raças?
Hã?
Não tem raças. É.
Dá pra ser só healer, assim?
Dá. Tem quatro. Ele é igual o Team Fortress, só que são quatro coisas, né, em vez de três. Que é o ataque, defesa, tanque e suporte.
Sim.
Aí é legal que são quantos heróis? 21, acho.
21.
E cada um é bem diferente um do outro. Assim, é bem...
Inclusive o Raiden do Metal Gear, assim.
É, tem o mesmo.
Tipo assim, tem... Heróis que eu achei ruim, acho que uns 3, no máximo, assim, no máximo.
Mas
mesmo assim tem gente que gosta muito, que a... aquela, como que é o nome? Simetria,
é
Simetria,
né? Simetria, acho que é. Então como é que vamos saber?
Simetria, alguma coisa assim.
O personagem foi baseado em mim, é bom?
Assim, é o segundo melhor... char de suporte que eu gosto. Eu gosto da menininha que tem as asas lá, que cura e aumenta o ataque. E você também, só você, em vez de curar e aumentar o ataque, você cura e aumenta a velocidade.
Qual o nome do cara mesmo?
Lúcio.
Lúcio, isso.
Lúcio?
Lúcio.
É, Lúcio.
Esse é o cara de drag.
E ele é muito fácil de jogar, inclusive. Eu acho que ele é o suporte mais fácil de jogar.
Aí o Rinks fala que Marcelo Vinícius, que ele é nome de negão de drag. Que porra é Lúcio?
Eles procuraram o nome do brasileiro, melhor brasileiro, e acharam Dedé do Vasco e...
Nossa, eu vou muito processar.
Dedé é um nome bom, ia ser um nome bom.
Dedé é bom.
Vou muito processar esse jogo, mas eu vou jogar com ele, né, pra ver se...
É não, ele é o suporte mais fácil que tem, porque, tipo, como você é de som... Você só precisa ficar ligado no range seu. Só que a HUD mostra quantas pessoas você tá curando. E quantas pessoas você tá dando buff pra elas. Então, tipo, você tem que ficar perto delas. E daí elas já vão recebendo cura automaticamente ao longo do tempo, assim, entendeu?
Tem data pro lançamento final, assim?
Tem, final 20, do mês.
23, uma coisa assim.
Nossa, mas olha só. Eu não sei, acho que esse feriado nem existe lá fora, né? Mas ver aqui. Overwatch vai sair bem na semana que cai o Corpus Christi, que é uma quinta-feira, assim. Então é um feriado prolongado. É... Aguenta, servidor.
Então, e o... Na verdade, acho que roda até no seu computador bonito também, Celas, porque...
Ele eu fiquei impressionado que ele rodou aqui muito bem, aqui não tá rodando nada. E
ele não,
bem pouco lag, tá funcionando muito bem, assim, eu acho que é porque
não,
o servidor...
Exatamente, aqui, né? Não, acho que não só isso, mas o... Os jogos da Blizzard, eles geralmente têm um bagulho de muito pouco lag. É, quando eu vou... Tipo assim, a galera que reclamava, por exemplo, no World of Warcraft, no lançamento, as filas eram enormes, correto. Mas quando você entrava no servidor, não tinha lag, assim. Tipo, era uma cacetada de gente esperando no portal. E o lag que você tinha era de vídeo, lag mesmo de servidor, assim, era muito raro você ter, tá ligado? É foda, velho. Os caras não sei, fazem um bagulho foda.
Demioneg perguntando se Might No. 9 vai sair mesmo.
Um dia vai. Diz que sai em junho.
Vamos. Já foi a Gold, teoricamente.
Vai ser free to play.
Não, o que vai ser?
O que vai ser o free to play? Overwatch ou mais
um? Overwatch não.
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois, na verdade.
O Might, a galera reclama, mas eu acho que tem que ser adiado mesmo. Eu acho que ele devia ser adiado até 2018 para os caras chegarem perto de como era o conceitual do Kickstarter.
Mas não vai, os caras já desistiram já.
Não, isso é uma coisa. A galera tem que entender que o concept é o concept, não, né? É só uma ideia, tem uma ideia de como é que vai ser o jogo, não vai ficar daquele jeito. Não espere.
Eu acho que o problema foram eles terem dado tanta ênfase no concept antes, assim.
Pode ser.
Eu até concordo que você não pode se basear pelo conceitual. Mas que existe tecnologia pra se aproximar mais daquilo do que do jeito que tá, com certeza.
Ele
existe,
tá bem mais feio do que.
Bem vagabundo.
Mas então, voltando pro Overwatch, é legal que assim, por exemplo, ele tem muito mais classes do que tinha o
Team Fortress,
tem muito mais variação de personagem, cada personagem joga de um jeito muito específico, assim, só que, exceto os personagens muito difíceis, porque tem personagens de uma estrela, duas estrelas e três estrelas de dificuldade. Até entre os personagens de 3 estrelas, tem uns que é difícil, eles botam essas 3 estrelas porque você vê que é por causa da skill que você precisa pra usar o personagem. Ou seja, é um personagem muito rápido, ou um cara que você precisa manjar muito pra jogar. E outros que, tipo, as skills deles são mais complicadas. Mas fora esses 3 estrelas, todos os outros, eles funcionam assim de uma maneira que... Você sabe exatamente como jogar com eles. Tipo, se você jogar uma partida com ele, você já entende mais ou menos qual que é a sua posição dentro do jogo. O que você tem que fazer, tá ligado? Pra se dar bem.
O Ninja Cyborg lá é fácil de jogar?
É o de 3 estrelas também.
Mas eu não achei nenhum realmente difícil, assim, de...
É que, tipo assim, tem uns que são mais complicados, que nem eu falei. Esse é mais complicado de se entender. Por exemplo, aquele cara que fica meio zen, assim, meio zen budista. Aquele lá é meio dificinho de você pegar o jeito dele.
E se a pessoa nunca jogou porra nenhuma do tipo, nem Team Fortress, nem nada, é um bom jeito de começar, assim?
É um bom jeito, cara.
Ele é bem fácil de jogar.
Eu joguei uma partida só e achei legal, assim.
E ele esconde de todo mundo os erros da galera. No scoreboard ele não mostra pra galera quem que tá morrendo um monte, tá ligado? Ele mostra tudo de bom, não mostra nada de ruim, entendeu?
Parece um esforço da Blizzard.
Então, sim, saiu um... Tem um documentário da GameSpot, fez quase que eu falo GameStop. Fez lá sobre o desenvolvimento do jogo. Eles falam que se inspiraram muito em MOBA pra fazer... Ou pra pessoa querer jogar de forma competitiva, tipo... Em time, sabe? Em vez de jogar deathmatch. Não tem deathmatch no jogo pra você jogar em equipe sempre. Até porque tem personagem que seria completamente inútil.
Não, faz sentido. No jogo que você tem suporte, você não vai botar deathmatch.
Sim, então o jogo ele não mostra quantas você matou. Ele não foca nisso. Ele foca em quanto você, o que, que você fez pra ajudar a sua equipe e tal.
É, e daí, por exemplo, terminou a partida, ele mostra a jogada da partida. A jogada da partida é geralmente o cara que matou um monte, ou curou um monte de galera, salvou um monte de galera ao mesmo tempo, ou pegou uma bandeira no momento crítico, vamos supor assim. Mas fora isso, aí mostra quatro personagens que se destacaram no jogo por motivos diferentes. Tipo, esse cara, ele mostra, tipo, o Rinks foi o que mais curou, o Celos matou mais pessoas sem morrer, o Guerra, ele capturou mais, ficou mais tempo ajudando a equipe, e o Tuba foi o cara que foi mais atrás de pontos, tá ligado?
Quantos são por time?
São 10 por time?
Não, é bem pouco, é tipo 6.
Mas enfim, ele mostra isso aí dos dois times juntos. E aí a galera dos dois times podem votar, tipo assim, esse cara foi foda mesmo. E dá o voto lá pro cara. Aí se esse cara, tipo, receber 5 votos ou mais, ele ganha muito mais XP, muito mais dinheiro, tá ligado? Então, tipo, você pode reconhecer o cara na hora ali, falar assim, não, o cara mandou bem mesmo no jogo, tá ligado?
Então, Rick, você queria que é o novo Splatoon, então.
Nossa senhora.
Cara, é exatamente isso que eu falava que Splatoon deveria ser. Isso que você não entende.
Um jogo da Blizzard.
É um jogo que tem que reconhecer você por tudo que você faz. Não só por, tipo, pintar. Se você matar nego, reconhece. Se você, tipo, fica mais tempo sem viver, reconhece. Não, é reconhecer pra todo mundo, mostrar isso. A pessoa quando ela joga online, ela gosta de ser reconhecida. Isso aí que eu falei de XP é pouco perto de você se ver ali no rank dos melhores no final e a galera te reconhecer, até os inimigos votarem e falarem assim, não, esse cara mandou bem no jogo. Isso que a galera quer ver no jogo online. A galera quer que jogar pelo reconhecimento.
Rocket League podia fazer isso melhor?
Não, Rocket League eu acho que não, cara. Porque Rocket League você mesmo sente se você mandou bem ou não, tá ligado?
Rocket League ele é o mais óbvio, assim, porque, tipo, futebol, tipo. Eles pelo menos têm a sacação de fazer o save valer tanto quanto um gol. E você ainda tem a chance de fazer, tipo, epic save, que não tem epic goal, sacou?
Eu só acho que realmente eles poderiam criar uns bagulhinhos mais pra defesa.
Tem uma avaliação diferente, não tem?
Air goal tem. Mas ainda assim, tipo, air goal é difícil pra caralho de fazer. Bem mais do que epic save.
Eu sinto quando eu tô indo bem no Rocket League, porque é sempre, né?
Aham.
Ainda mais Giga o Guerra aí, que fez o Rage Quit mais top da história.
Pessoal, uma dica aí. Se um dia vocês... Não sei quem segue o Guerra no Twitter, mas se um dia ele mandar um tweet, tem alguém aí online pro Rocket League, foge, cara. Você tem que ter muita confiança no seu taco, porque... Se o seu carro tiver de uma cor que ele acha meio feia, assim, já era, o time acabou.
Não sei o que você tá falando, cara.
Você
faz parte de um site chamado Games Foda e não é foda em games, cara? Isso me deixa muito incomodado.
Eu sou a grande revelação do time.
O Guerra, ele... Um dia eu acordei, o Guerra tinha saído do chat de Rocket League.
Começa do começo, tipo, a gente tem um
vamos
chat
contar
de Rocket
do, com
League.
Calma.
Tem um chat de Rocket League do Games Foda. E.
Tem um chat no Facebook.
No Facebook.
Pra gente combinar as partidas. E quando a gente tá no Play 4, tem lá o chat de voz, a party, tudo certo. E a gente sempre joga na mesma equipe, né? Aí, um belo dia, não tinha mais ninguém do Games Foda. Tava o Guerra e um outro camarada dele do Rio, que eu nem conhecia. Aí eu entrei na partida.
Revista.
Olha que pau no cu. Eu entrei na partida. E eu lembro melhor que o Guerra, porque o Guerra tava. Não enxergava mais nada. Ele não lembra de tamanha raiva, ele tava espumando já.
Ódio.
A gente ganhou uma. E eu acho que os caras pediram revanche. Ou não, na partida que a gente tava ainda ganhando, os caras começaram a provocar pelo chat do Rocket League, assim. Sei lá se fizeram gringos, não. Acho que eles eram brasileiros.
Você tá confundindo, cara, com outro dia.
Não, foi
teve
esse dia, eu
dessa,
juro.
Teve uma dessa, que tava eu, você e o Afro. E a gente ficou um provocando o outro, do time e tal. Aí teve uma... Tipo, a gente ganhou mais vezes do que os caras. Mas, tipo, a última, os caras provocaram pra caralho e ganharam. E eu saí, assim.
Então, só que nessa outra teve uma provocação leve. E a gente tava jogando meio que conversando sobre outras coisas, sabe?
Sim, sim. Do,
né? Meio que no piloto automático e ainda assim ganhando. Aí os caras começaram a provocar entre uma partida e outra. E você falou, não, não, vamos levar essa a sério. Vamos ganhar essa. E essa foi bem que a gente saiu perdendo, muito feio. E por um lance casual da partida, né? Tipo, eu trombei com o Guerra quando ele ia tirar a bola. Logo em seguida, os caras fizeram um gol que meio que matava o jogo, assim. O cara me largou na party com um amigo dele que eu nem conhecia. E falou, vou dormir, tchau. Saiu do chat que ele criou, desligou tudo. Aí eu, tá. O Guerra ficou puto, já era quase 2 da manhã. Mas não contente com isso, eu fui ver no Facebook, ele saiu do chat pra combinar as partidas.
Ele saiu de tudo, cara. Ele saiu de tudo, bloqueou o Marcelo no Twitter.
Não bloqueou. Mas eu tava determinado a nunca mais jogar Rocket League na vida, assim.
Tipo. Caralho.
Sério, eu fui dormir determinado a nunca mais, tipo, startar o jogo, assim.
Aí eu pensei, pô... O dia seguinte o Guerra vai acordar, né, vai tomar um café, vai acalmar. Ele vai perceber, pô, deixei o Celos com um cara que ele nem conhece, que ele mostra a justa do nada, saí do chat. É melhor eu me redimir. Aí não, entra no Twitter, o cara tá descendo além em mim, publicamente.
Ele tava com um pouco de raiva, desculpa. Mas aí depois eu voltei pro chat e a gente jogou de novo e deu tudo certo. Mas...
Essa é a história, games arruinam a vida de uma pessoa, então foge.
Você é, o meu problema é com o jogo competitivo, cara. Eu não consigo jogar nada, tipo, que tenha pontos só por diversão.
Não, qualquer jogo, cara. Se eu tivesse dedicado o tempo que eu passei jogando videogame em qualquer outra coisa, se eu tivesse dedicado a guitarra, eu tava em turnê mundial. Se eu tivesse dedicado a, sei lá, fazer uma faculdade, uma pós, eu tava pagando meu segundo apartamento. Mas não, metade da minha vida foi videogame. E olha aí onde eu tô.
Essa é a lição de hoje do podcast.
Eu acho que isso é um pensamento aí, que, tipo, a sua mãe teria, sabe qual é? Tipo, nossos pais teriam, porque, meu, quando você tá jogando videogame, não é que você tá, tipo, pelo menos originalmente, você não tá deixando de fazer coisa pra jogar videogame.
Tem uma coisa que o videogame me trouxe de fantástico. Eu tenho um troféu de um campeonato de Pokémon Gold Silver do Anime Franks 2003.
Caralho. Irado, cara. Isso é irado, tipo, de verdade, assim, sem ironia nenhuma.
Acreditem no seu sonho.
Ainda mais, tipo, Gold Silver. Que
é isso é irado, relação, assim. Isso é irado, tipo, Soufflé.
Ah, aqui, pai.
Gente, hoje eu tô... Desculpa, hoje eu não tô falando muito que eu tô mal pra caralho, cara.
Então você tá tossindo pra caralho?
Eu não sei, cara. Faz uns dias já que eu tô tossindo muito. Peguei câncer.
Tá fumando ainda?
Semana que vem já não. Eu parei de fumar umas 2 semanas já.
É por isso que você tá tossindo. Volta a fumar.
Não, parei de fumar porque eu tava tossindo. Não o contrário.
Ah, tá.
Mas você já foi no médico? Foi ver algum bagulho?
Não fui não.
Bom, então é isso. Se não tiver games foda live semana que vem, todo mundo já presume o que aconteceu.
Todo mundo já colhe Sorocaba já com as flores. Coroa de flores.
Flores e pizza de batata.
Flores e lanches de omelete.
Descola um patrocínio desses caras aí, pizza de batata.
Porra, total, cara. A gente faz muita propaganda deles, cara.
Ô, mano, eu já tentei conseguir do Domec, os caras não me responderam. Domec, eu falei pra ele assim, manda uma garrafinha pra mim por mês, que seja. Tá bom.
Quimera RJ mandou uma mensagem bonita aqui. Falou, Celos, teria feito mestrado, pagando o segundo apartamento e completamente enlouquecido. A gente tem mania de menosprezar o entretenimento. Olha aí que bonito.
É importante entretenimento.
Que bonito.
O videogame me fez são nessa
Inclusive,
sociedade
esse
cruel.
Esquema de ficar 10 horas por dia trabalhando é uma coisa muito recente na história da humanidade. O lazer sempre foi muito maior. Historicamente.
Ah, sim, Idade Média, o pessoal só brincava, ninguém trabalhava.
Na era feudal, Era só os caras procrastinando a lavoura pra jogar peteca.
Não, mas o...
Caralho, não dá pra falar uma parada séria com os filhos.
Eu carregava uma pedrinha daquela ali, tipo, duas horinhas só, todo dia. Aí ia brincar.
Mas você ser sofista na Grécia Antiga, que pai. Era simplesmente porra, fazer porra nenhuma com um aprendiz ali de uns 15 anos chupando seu pau. E era essa a vida dos caras. A própria ideia de trabalho, eles diziam que entrava no caminho do discernimento da filosofia, né? Do...
Chupação de pinto.
Isso. Também. Da pederastia.
Pederastia.
Nossa, cara, os caras eram muito, muito zica, né, velho? Galera, você vê que, tipo assim, sempre que a galera posta, assim, tipo, umas frases, por exemplo, assim, qualidade não é um ato, é um costume. Aristóteles. Eu penso, porra, esse cara pensou nessa frase com um moleque de 14 anos chupando a rola dele, tá ligado?
É olhando pro horizonte, assim.
É, olhando pro horizonte. Antes
do fim, ele. Ah, que bela sacada aqui, ele escreveu. E a
Nossa,
gente compartilhando
até agora.
E a gente
compartilhando
agora.
No Face. Vocês deviam ter vergonha de compartilhar essas coisas, velho. Os caras. Era tudo pedófilo, mano. Vergonha, que vergonha, eu teria vergonha de vocês.
Mas eles inventaram a matemática e tal. Ficou...
Olha, só as coisas ruins, fala uma coisa ruim aí, velho.
Inventaram games de computador.
Cara, já pensou que sem a matemática não teria jogos de computador? Olha que mundo bom. Sem computadores.
Pois é, não precisava, né? Pra que matemática? Por que número? A gente tava lá feliz no mato, pelado, lá, se comendo. Comendo os bichos, fazendo
Nossa,
porra nenhuma. Aí um dia chegou um filho da puta, olha, cara, se eu pegar isso aqui e somar com isso, olha, dá pra contar as coisas. Pra que você fez isso?
Pra que, né?
Não precisava disso, gente.
Curiosamente, cara... hoje eu tava lendo um artigo sobre sexualidade dos índios, ou povos americanos pré-invasão dos europeus, assim, pré-colonização. E era realmente isso, uma putaria desenfreada e todo mundo comendo todo mundo e se curtindo, assim, na maior. Todo mundo pelado, todo mundo se amando e olha aí o que virou.
Aí veio o europeu filho da puta, vamos todo mundo trabalhar, caralho. Estudar, passar no vestibular.
Usar roupa. Ó, o Janjão mandou aqui.
Recolher INSS.
O Janjão mandou aqui um pensamento, talvez pra encerrar, já que a gente tá perto de completar. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz.
Olha só.
Foi Sócrates que falou isso. Sócrates era maromba, não sabia dessa, não. Tava lá, só... assim que surgiu,
o pé
invertido, então ele tava lá calculando.
Não, pior que ele deveria ser gordinho, só que ele gostava dos marombados. Ele ficava falando assim... Rapaz, malha aí mesmo. Você é jovem. Eu, se fosse na sua época, eu teria feito igual. Eu já tô velho já. Maromba aí pra gente ver o que seu corpo é capaz. Trinca esse abdômen aí pro tio. Trinca esse abdômen aí que eu vou te ensinar. Te ensinar filosofia.
Ele deve ter pensado nessa frase quando ele viu o Rio de Barba, tá ligado?
Ai, ai, ai. Ô, mano, complementando o meu review do Serancagora aí, eu acho impressionante, cara. Tipo, a galera fala assim, só tem sexualização feminina. Eu acho que eles acertaram tão bem aí no Ryu de barba e até no Ken, assim, tá ligado? A galera gostou do Ken. E você vê que isso acontece porque tá tendo vários hentai do Ken e do Ryu, cara. Tipo, o Ryu peladão com a rola mole, tá ligado? O Ryu peladão com a rola mole, assim, sendo do
relaxado,
banho.
Relaxado, pô, pensando.
É, relaxado, só pensando. Tipo,
meditando sobre as lutas.
O Ken, assim, chupando um pintão. Sabe? Bem desenhado, assim. Então, mexeu com a cabeça da galera, os homens também do Street Fighter. A galera curtiu.
É importante,
os caras.
Cara, é importante.
A galera tá gostando aí. Gostando muito dos caras nus. Dos homens
Mas
nus.
Tem esse fenômeno de que. Ah, falando desse conceito, não que acredite que objetificação masculina seja a resposta, mas Tem essa lenda de que os homens estão ficando mais vaidosos. Você vê mesmo um gordo mulambento como o Hinks, o tanto que ele cuida do cabelo dele, cara. Então, os homens querem mesmo.
Acho que foi essa oportunidade só pra zoar o Hinks, chamar ele de gordo.
Gratuito. Só pra falar gordo mulambento.
Não, mas eu acho que tem alguma parte da psique humana querendo compensar os erros históricos sendo objetificado. Então a gente quer mesmo estar numa vitrine agora, assim.
Eu acho só que você tá enganado.
O IKZ Mark falou que já existia anos antes do Street Fighter 5. Lógico já. Só que eu que tô acompanhando sempre os ups and downs aí do Hentai, eu vejo a crescente quantia disso acontecendo. Isso aí
não... Mas aí, tem mais Hentai da Laura ou do Rio de Barba?
Não, a Laura tá tendo bastante, sim, cara. Só que ainda, que nem eu falei, não, nem se compara com a Peach, assim. A Peach...
A Peach do Mario. Do Mario?
Nossa, velho. Mas eles são muito sonos. Não, mas assim... Não, mas isso que é o interessante de tudo. Porque quando surge um personagem, ele tem um pico de Hentai, certo? E a Laura e a Mika, elas estão no pico de Hentai delas por causa do Street Fighter V. A Peach não lança o jogo faz tempo. E, tipo, as duas somadas é o Hentai da Peach, tá ligado?
Caralho, irmão.
A Peach de todos os tipos, assim.
A Laura, boa. A gente fala bastante da Laura por ela ser nossa conterrânea aqui, né? Sim. Mas... ela foi bem recebida, tocha, né? Ela é popular lá fora, o fandom gringo, assim.
Tem bastante, cara, pro, sim, jogando com ela, cara.
Nos streams de Street, assim, ela aparece, o chat vira só tipo a galera repetindo bonita, 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 assim. É muito maneiro.
E como eu falei...
É uma frase que é uma palavra na roupa dela que não faz sentido nenhum, né?
Eu achei que ela fosse ser só gimmick, assim, tá ligado? Tipo, ser só... uma chá brasileira gostosa que foi colocada por ser brasileira.
Não, mas ela é
bem... Não, mas foi muito bem balanceado tudo, não foi? Sim, sim. Tiveram bastante cuidado nisso aí.
Sim, sim. É, quer dizer, agora estão surgindo umas coisas meio estranhas que parecem que, tipo... Porque a galera sempre descobre coisas novas, né? Então...
É, mas por exemplo, o Zangief, que antes os caras que jogavam de Zangief jogavam bem, você vê que hoje os caras estão sofrendo bastante pra conseguir manter um...
Tá sofrendo um pouco.
Pra conseguir manter
a galera vai descobrindo, vai rebalanceando o jogo com o tempo. É.
Mas eu acho que ainda vai ter uns rebalanceamentos, assim. Acho que talvez só não antes da EVO, antes da Capcom Cup, mas mais pro final do ano talvez tenha. Acho, não tem nenhuma informação concreta, eu tô supondo, assim, antes que alguém pense aqui.
Rainbow Bica, antes ou depois da remoção do tapinha na bunda?
Cara, eu gostava do tapinha na bunda, eu acho importante pro personagem, sabe qual é? Eu não acho que era tanto de sexualização quanto é de, na verdade, de provocação, assim. É uma provocação muito comum no Japão.
Tem compilado aí tanto de wrestler que faz isso.
Não, é wrestler, então tem tipo toda uma...
Eu não achava sexo, eu achava uma coisa meio baioneta, assim, e tipo... parece tanto provocação que ela é tão autossuficiente que ela faz aquilo na sua cara e te espanca em seguida, assim. Eu achava que mais levantava a moral do personagem que o contrário. Mas quem
é, na real, né? Tipo, ela faz isso, ela dá ela dava o tapa na... Ainda tem o som dela dando o tapa na bunda. Faz um chpá!
Não, ela dá o tapa na bunda tá lá, eles só subiram a câmera pra não aparecer.
Então assim, ela dá o tapa na bunda antes de dar um especial, que ela vai dar uma bundada na cara do maluco, sabe qual é? Ela vai prensar a cabeça do cara entre a bunda dela e da parceira dela lá. Então...
Poético.
Tipo, até...
Não, mas é um padrão comum de coreografia de wrestling mesmo. Você apontar, até nessas que são realmente encenadas, você aponta de onde vem o golpe pro cara conseguir se preparar pra receber ele, né? Pra não machucar sério o cara. Então, se é um chute... Indica a perna, se é um soi e por aí vai, assim.
É. Não, eu acho assim.
Essa polêmica foi boa, porque eu não fazia ideia disso antes da polêmica acontecer. Eu só descobri por texto sobre a Mika, assim.
Eu acho que realmente, se ofender as pessoas, tem que dar um jeito e tirar. Uma parada que eu achava necessária, tipo, era o close na virilha da Kami.
Quando ela tava lá, era tipo, isso não precisava, sabe qual é?
Ainda mais porque não tá definido nesse jogo se a Kami ainda é menor de idade ou não.
Não, como?
Mas ela sempre foi. Na Kami sempre
ela
foi.
Ela é um clone, idade. Sei lá.
Tem, mas ela é um clone menor de idade. Se ela fisicamente, ela não
tá.
Tem jeito. Não, mas... acho que não, yeah.
Bom, a Sakura tem 30 com roupa de colegial.
A Sakura não tem 30. Caralho, não vou explicar a história do Street Fighter. Lê no Wikipedia.
Cara, não, desculpa. No Street Fighter, o Street Fighter 5, ele é entre o 4 e 3.
Isso.
Isso.
E nossa, o 4 essa frase logo depois muito... do 2.
Matematicamente. Depois do 4 e antes do 3.
Se ele sorrisse isso aí, ia ficar, meu Deus, como.
Ele é depois do 4 e antes do 3. Só que entre o 3 e o 5, teoricamente, tem vários anos. Entre o 2, o 4 e o 5, não tem muitos. Tipo, é um atrás do outro, sacou? Na história.
Não, mas o.
É um ano intrigado, velho.
O espaço entre o Alpha e o 2 é considerável, não?
O espaço entre o Alpha e o 2 é considerável, sim. Mas entre o 2, o 4 e o 5, não. Não tem.
Mano, tipo, olha, olha a filha do Ryu. Olha a filha do Ken.
A filha do Ryu.
É, a filha do Ken. Filha do... Ela já
então,
não tá mais nenê.
No 2, ele casou com a esposa. No 4, a esposa tava grávida. No 5, ele tem um bebezinho de colo, cara. Então, assim,
não, bebezinho não, de mas colo. Pera,
ó. É um bebezinho de colo, cara. Vê a história do 5, bicho. Do Ken.
Mas espera, ó, olha como não faz sentido. No. Ela. A Sakura tava no colegial no Alpha. Teve o Street 2 e o 4 e ela não completou o ensino médio ainda.
Sim, porque ela tava lutando com os caras lá.
É, ela repetiu de ano várias vezes.
Tá aprendendo o Hadouken, não é difícil agora.
Porra, pra caralho.
Gente, vamos acabar o podcast. Muito obrigado pela participação. Ah, eu tô mal.
Um abraço aí. Vamos torcer pela eliminação do Corinthians e fé.
Ele torceu o caralho. Agora tá... Deixa eu ver como tá aqui. Já acabou o primeiro tempo, né? Mas é, agora só tende a melhorar o Corinthians. Com eu assistindo ao vivo.
Só tende a melhorar. Igual... Sei lá.
Forte abraço. Joguem Overwatch, deem suas impressões e bebam muito líquido.
Parada aí, joguem jogos de tiro nos consoles com controles que não sejam mouse. Tem que subverter essa...
E joguem no PC com controle, que aí eu ganho de vocês.
Isso, faz isso. Gente, muito obrigado, boa noite pra vocês, um forte abraço.
Beijo pra vocês.
Falou.
Valeu.